Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Frederico Torres virou para nós aqui o Fred. Ô Fred, bom dia para você. Bem-vindo mais uma vez ao nosso Em Boa Companhia.
Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvinte. Estamos aí.
Ô Frederico, essa palavrinha economia, o brasileiro não adota muito isso no seu dia a dia, não. O que a gente vê é que as notícias, o comentário geral é que o ano de 2015 vai ser um ano muito difícil. Economicamente falando, financeiramente falando, é um ano difícil para todos nós brasileiros. Nós já temos que começar a economizar em relação a tudo. Mas início do ano é um gasto tremendo que a gente tem. Aí você diz que tem uma dica muito importante em relação a cartão. Gosta de dizer o cartão. Que cartão é esse? De que forma você pode economizar com o seu cartão?
Então, o brasileiro não gosta muito de economizar. Na verdade, ele gosta... Não é que ele gosta
de gastar.
Ele gosta de gastar. E o problema é que ele acaba... Gastar é bom também, desde que seja planejado. Né? Não tem nada contra isso. O problema é desperdiçar, né? E, infelizmente, nessa questão do cartão, inclusive, há muito desperdício. Do que eu estou falando? Estou falando daqueles pontos que a gente acumula ao fazer uso do cartão de crédito. Em muitos bancos que oferecem esses programas de milhagem, esses programas de recompensa, de fidelidade. Cada banco tem um e chama de um nome diferente. Eu sou correntista do HSBC, e no HSBC se chama HSBC Rewards.
Todos os cartões oferecem?
Olha, eu dizer se quase todos, se não todos. É hoje um grande atrativo para o uso do cartão de crédito, esse acúmulo de pontuação que você...
É até um incentivo, né?
Isso, para gastar. Para gastar. Ah, vou gastar no cartão, vou concentrar gastos no cartão, porque assim eu acumulo bastante milhas ou pontos, depende do nome que se dá em cada um dos programas, e depois eu vou trocar esses pontos por produtos ou premiação ou descontos ou passagens aéreas lá na frente.
Mas tá? É automático, Fred? Ou você tem que se... O simples fato de ter um cartão e comprar com ele já faz os pontos serem acumulados? Ou você precisa fazer um cadastro também nesses programas?
Boa pergunta, Pedro. Na verdade, na maioria dos casos onde você é correntista do banco, que é o emissor do seu cartão, essa inscrição é automática. Então, por exemplo, vou voltar a falar do HSBC, que eu conheço melhor porque eu sou correntista. Então, todos os cartões que são emitidos pelo HSBC para correntistas do HSBC, a inscrição é automática. Como o banco emite cartões para não correntistas também, ou seja, como a gente já falou aqui antes, é possível você ter um cartão de crédito de um banco no qual você não tem conta corrente, né? E até, às vezes, é bom que você faça isso porque... Você pode gostar de um banco para serviço de conta corrente, mas pode ter um cartão de um banco concorrente que te oferece melhores condições. Nada impede que você tenha um cartão de um banco diferente daquele no qual você possui conta corrente. A inscrição é automática, ou pelo menos no caso do HSBC, quando o banco, o cartão é emitido pelo próprio banco. No caso do portador do cartão não ser correntista, ele tem que solicitar a inscrição nesse programa de fidelidade, esse HSBC Rewards aí que a gente está falando. Mas, então vamos supor que você esteja inscrito nesse programa, tá?
E vá com... casamento, tem que ter fidelidade.
E você vai acumulando pontos, né? Aí a grande questão é o que fazer com esses pontos, tá? Então, primeira questão é, não deixa vencer. Infelizmente, há hoje milhares, talvez até milhões de pessoas que deixam vencer seus pontos.
Esse prazo é estipulado pelo banco, por exemplo?
Pelo banco.
No decorrer de 2015, você vai passando. Começou a comprar em janeiro, aí em dezembro você faz aquelas compras de final de ano. Se você não utilizou até o dia 31, você perdeu os pontos?
Por aí? É mais ou menos por aí. O prazo é um pouquinho maior do que isso que você falou. Então, por exemplo, mais uma vez, no HSBC, há cartões cuja validade dos pontos adquiridos é de 24 meses e há outros cartões cuja validade é de 36 meses. Tá? Então, obviamente que você, podendo, você deve escolher o cartão que te dá a maior validade nos pontos. Tá? 36 meses é melhor do que 24. Agora, uhum. o de 36, a anuidade desse cartão é mais cara do que a do de 24 meses, cujos pontos acumulados valem 24 meses. Então, aquela história, um olho no gato e outro no peixe. Você vai querer acumular o máximo de pontos possível, vai querer que eles valham o maior tempo, ou durem o maior tempo possível, mas também não vai querer gastar muito dinheiro, ou de preferência até, se possível, não gastar nada, pagando a anuidade do cartão de crédito. Dá para negociar, né, de não pagar a anuidade do cartão de crédito. Ah, eu tenho aqui uma aplicação, me isenta a anuidade do cartão de crédito. Seu gerente consegue isentar uma parte, muitas vezes o serviço de atendimento ao consumidor, aquele 0800 do banco, consegue isentar o resto. Tá? Então você pode economizar aí 100 e poucos, 200 e poucos. Tem cartões caríssimos hoje em dia, onde se paga até R$700 por ano de anuidade de cartão de crédito.
Né? Tá brincando?
É, tem cartões muito exclusivos aí, esses
blacks da vida,
o limite absurdo. É o seu.
O meu tá longe disso.
É. Então, o primeiro ponto é não deixar expirar a validade, ou seja, não desperdiçar esses pontos. Também fiz uma pesquisa e há um sem número de brasileiros que não controlam isso bem, às vezes deixam para a última hora para usar e não conseguem usar, não conseguem transferir. Por exemplo, você quer transferir para programa de milhagem de companhias aéreas. Esses pontos podem ser canalizados para os famosos Smiles, Múltiplos, Tudo Azul, TAP, Victoria, Delta, Skyline, todos os programas de companhias aéreas, né, para conversão em passagens, né, passagens aéreas. Aí o cara deixa para dois dias, né, antes do feriado, agora eu vou transferir porque eu vou emitir uma passagem para viajar no carnaval aqui agora. Não adianta. Provavelmente não vai dar tempo, porque demora alguns dias entre sair do programa do banco, chegar no programa da companhia aérea e depois você conseguir emitir.
Você tem que administrar isso aí e planejar.
Exatamente. O cara acaba perdendo esses pontos. Outros perdem por descontrole e aí vai. Então tem muita gente jogando dinheiro fora, porque esses pontos, eles podem ser resgatados em dinheiro. Vamos voltar ao caso do HSBC de novo. O HSBC te oferece várias possibilidades. Primeira, aquisição de produtos do próprio banco. Ele tem uma lista de produtos que você escolhe, né? Converte o saldo de pontos que você acumulou com o uso do cartão de crédito. Tem produtos, sei lá, uma batedeira, uma televisão e coisas muito boas até. Tá?
Úteis.
Você recebe na tua casa esse produto. Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, você pode transformar isso em vale-compras. Então tem uma série de lojas, tá, que oferecem os tais vale-compras. Você transforma, por exemplo, 5.500 pontos do HSBC em um vale-compra de R$100.
Cada,
tá,
banco tem lá sua lista de estabelecimentos que atendem.
Exatamente.
Né, que fazem esse tipo de transação.
Cada banco tem a lista de estabelecimentos e cada banco tem uma taxa de conversão.
Tá.
Tá? Que é um ponto interessante também que o ouvinte tem que ficar atento. Como escolher, né, para onde que eu vou destinar os meus pontos? Ó, tem lojas que a taxa de conversão desses pontos é mais favorável do que em outras lojas. Tá? Nem todas as lojas, você vai, dentro do banco é tudo parecido.
É.
Aqueles produtos que eu acabei de falar, que o próprio banco entrega na tua casa. Se você vai passar por lojas, vale compras, ou mesmo há também a possibilidade para aqueles que estão usando mais a internet, de uma conexão direta do site do banco com o site de comércio eletrônico das lojas. Magazine Luiza, Pão de Açúcar, Extra, Carrefour.
O banco é obrigado a informar isso, Fred? Ele é obrigado a informar isso?
É no interesse. Geralmente o banco informa isso, é no interesse do banco, inclusive, fazer marketing com esse tipo de possibilidade que ele dá ao cliente. Olha,
valoriza
o banco, o serviço de atendimento ao cliente, valoriza a possibilidade de ter o cartão daquele banco, né? Através do cartão de crédito, os bancos, eles ganham muito dinheiro. É um produto rentável para o banco hoje em dia, administração de cartão de crédito. Então, ele quer que você fique satisfeito com o uso, né, dos pontos desses programas de fidelidade também. Tá? Então, você pode emitir vale-compra de diversas lojas. Você pode fazer recarga de celular pré-pago em todas as operadoras, Vivo, Oi, Claro, TIM, para todas as regiões. E aí é interessante também que, dependendo da região, né, ou se é Minas Gerais, se é Espírito Santo, se é Nordeste, se é Minas Gerais DDD 31 ou 32, os pontos têm um valor diferente. Por quê? Porque o crédito do celular tem um custo diferente.
Uhum.
Tá? Então você pode converter para crédito celular, você pode pagar contas com esses pontos. Olha que interessante. Quer dizer, você usar os
isso
pontos...
Isso é interessante mesmo. Aí, início de ano a gente tem muita coisa para pagar.
Exatamente. Você pode pagar tributos,
IPTU,
tributos,
material escolar,
água, luz, telefone fixo, telefone celular, outros títulos. Tá? Você pode pagar inúmeras contas com esses pontos de cartão de crédito que tem muita gente aí deixando vencer, desperdiçando, perdendo, quer dizer, jogando fora. Tá? Além de pagar a conta, você pode ir ao cinema com a sua namorada, tá certo? Com a sua esposa.
Agora tá, eu entendi porque tem gente que vai muito ao cinema, teatro, jantares. Jantares também tá valendo aí?
Jantares eu não achei, não. Restaurantes.
Mas deve ter, viu? É. Mas o Fred e a Mir, me parece, eu também faço parte de um, né, de um clube desse de fidelidade, mas eu tenho a sensação, Fred, de que esses preços para troca, eles são meio inflacionados, assim, sabe, Amir? Porque, por exemplo, você vê lá, eu recebo por e-mail, né? Troque agora os seus pontos do cartão. Aí, por exemplo, às vezes um DVD de um artista, aí você vê lá, né? 5 mil pontos. Você fala, nossa, mas isso tudo é... me causa uma certa estranheza de que... tem que se gastar muito para trocar por produtos que, se você comprar na loja, não são tão caros assim.
Procede isso aí?
Procede. Né? O Pedro tem toda a razão. Geralmente, você vai pagar mais caro para adquirir um produto ou serviço usando pontos do que se você fosse usar o dinheiro especificamente na loja. Então, é aquilo que o amigo começou a falar. Você não vai usar o cartão de crédito para acumular pontos... para
trocar.
Não é essa a lógica. A lógica é a seguinte, olha, eu uso o cartão de crédito porque é conveniente, porque eu controlo os meus gastos melhor quando chega a fatura do cartão de crédito, eu sei para onde foi o meu dinheiro, como é que eu estou usando o meu orçamento mensal, se eu precisar controlar, economizar um pouquinho mais no mês que vem, eu sei para onde foi. Porque às vezes quando você gasta no dinheiro, quando você saca e começa a pagar as coisas em dinheiro, depois você não sabe bem para onde que o salário foi. Então essa é uma das vantagens que o cartão de crédito tem. Eu uso o cartão de crédito para diferir o pagamento, ou seja, para deixar o pagamento lá para daqui a 30 dias, 40 dias, enquanto isso o meu dinheiro está rendendo numa aplicação. Então tem boas razões pelas quais você deve usar o seu cartão de crédito.
Interessante isso aí que você falou. O dinheiro está lá. Ó.
Isso.
Você está pagando com o cartão.
Tem um perigo também de você usar o cartão de crédito, que a gente já comentou aqui antes, que é o descontrole. As pessoas... isso não sou eu que estou falando, há estudos que demonstram isso, né? Que quando a pessoa usa o cartão, ela acaba gastando um pouco mais do que se ela tivesse que abrir a carteira, pegar a cédula, a nota de dinheiro, né, ali dentro da carteira e entregar. Parece que o ato de entregar faz com que a pessoa sinta que ela está gastando. E já o cartão é mais fácil. Passa, digita, passa.
Você acha que o brasileiro está assimilando bem isso? Porque ultimamente o que a gente tem visto, até mesmo em pequenos comércios, são pequenas compras pagas com o cartão.
Sim, sim.
Né?
Tem.
Às vezes até um pequeno lanche você faz, pagas com o cartão. Quer dizer, demanda um tempo você pagar, tá. Quem está na fila esperando fica injuriado. Pô, o cara foi comer um sanduíche ali, tomar um suco e pagar com um cartão.
Às vezes tem o contrário também, sabe, Pedro? Você vai pagar com dinheiro e o cara não tem troco, demora mais para pagar com dinheiro do que com o próprio cartão. Então, tá tendo de tudo. Mas, para responder a sua pergunta, o brasileiro está assimilando, sim. O uso de cartão de crédito é cada vez mais comum. Os volumes transacionados são cada vez maiores. O número de cartões emitidos é cada vez maior. Hoje são... mais de 250 milhões, quase 300 milhões de cartões de crédito emitidos.
Até mesmo por questões de segurança, né, Fred? Você andar com dinheiro no bolso hoje é um negócio meio perigoso.
Pois é, exatamente.
Cartãozinho de dinheiro de papel, você sente essa demanda crescente?
Crescente, não, sem dúvida. Há dados, inclusive, publicados já sobre isso, da Associação Brasileira de Empresas de Cartão de Crédito, que ano após ano, já há mais de 10 anos, o volume de cartões, volume transacionado, quer dizer, o volume de compras com cartão aumenta. Esse ticket médio que você falou, que é o volume médio em reais de cada transação, ele reduz, o que também comprova o que você está falando, que o brasileiro usa o cartão cada vez mais para transações de pequeno valor, Tá? Então isso está sendo assimilado com muita facilidade pelo brasileiro. O brasileiro adotou o cartão de crédito. Eu estou falando, tem vantagens do uso do cartão de crédito e tem desvantagens. Uma das desvantagens que eu estava comentando era essa tendência a gastar um pouco mais, porque você não sente tanto dinheiro saindo do bolso. Tá? Agora, voltando na questão do Pedro, as taxas de conversão, voltando para os programas de fidelidade, os programas de milhagem, né? É pior. Então você não vai, eu vou detonar aqui no cartão de crédito para poder acumular sei quantos mil pontos para trocar para uma passagem.
Aí é loucura, né?
Vai dar tiro de culatra. É. Se você for comprar com dinheiro, vai ser sempre mais barato do que com pontos. A questão é, uma vez que você já acumulou, você está usando cartões pelas razões válidas, devidas, para se gerenciar melhor, para, né, gastar bem, para ter consciência de para onde seu dinheiro está indo, para ganhar um pouquinho mais na aplicação financeira enquanto você não paga a fatura. Pelo amor de Deus, gente, não deixem de pagar a fatura integralmente, né? A pior coisa que você faz para suas finanças é parcelar a fatura, fazer o pagamento mínimo da fatura.
Esse é o juro que te enfoca. Né?
Exatamente. Isso aí é mais importante do que qualquer outra coisa que a gente falou hoje. Mas se você está usando o cartão de crédito bem, pagando a fatura integralmente, você tem a possibilidade de se utilizar de um benefício a mais, que são esses pontos acumulados aí nos programas de fidelidade. Tá? E aí, como o Pedro falou, não vai ser tão barato quanto no dinheiro, mas se você levar em conta que se você não usar aquilo ali, você vai perder, é como se fosse de graça. Percebe? É. Ou seja, ou você usa os pontos para converter em alguma coisa que lhe seja útil, tá? Ou você perde esses pontos.
Tem banco que cobra para renovar, né, os pontos.
Tem. Mas aí já é esse caso que você já está deixando a coisa expirar. Uhum. Então não é legal. Você imagina, você ter 24 meses, 36 meses para usar os pontos. E aí, por exemplo, no seu caso, você pode ter 24 meses. Vamos supor que você tem um cartão que te dê 24 meses. Aí chega no 24º, que é uma dica que eu dou também. Espera para transferir até bem próximo da validade. Porque quanto mais você acumula esses pontos, melhor é a taxa de conversão que os bancos te dão. Pode parecer um pouco complicado, mas não é. No fundo é o seguinte, se você for converter lá os 10 mil pontos aí que o Pedro falou, 5 mil pontos que o Pedro falou, né, vai te dar R$100. Se você for converter 50 mil pontos, né, vai te dar R$1.200. A taxa de conversão é muito melhor se você converte de uma vez só um volume grande de pontos do que se você converter de pouquinho em pouquinho, a cada 5 mil, 10 mil. Tá? Então, aguarde aí 22, 23, quando estiver chegando perto da validade, sem deixar perder a validade, você transfere tudo de uma vez só. Para onde? Vamos supor que você queira comprar uma passagem para viajar na Semana Santa. Ainda dá tempo. Vai lá transferir para o programa da Gol, da TAM, você transfere. Quando chegar lá na Gol, esses pontos, eles começam uma nova vida. Inicia-se um novo ciclo, onde eles vão valer novamente 2 ou 3 anos. Tá? Então, dá para esticar a validade desses pontos, né, em até 4 anos, por exemplo, sem ter que pagar nada.
Você pode transferir isso para alguém da família, Fred? É possível?
É possível transferir dentro do banco HSBC? Não que eu saiba, mas é possível transferir.
A esposa sendo também correntista, o filho também sendo correntista, e nesse caso pode?
Então tá, essa é uma boa pergunta também, amigo. Se eles forem tiverem cartões adicionais, ou seja, são cartões que estão vinculados ao seu CPF como correntista, a fatura vem na sua conta, ao acúmulo de milhas. Tudo que o seu filho, a sua esposa gastar, pois são pagos pela sua conta, estão pendurados no seu CPF, são acumulados na mesma conta. Os 3 cartões, por exemplo, certo, o seu que é titular e os outros 2 que são adicionais, acumulam juntos. Essa é uma vantagem, porque quanto mais gente gastando, mais milho você acumula, maior a taxa de conversão, etc. Agora, se forem contas correntes separadas, aí cada um acumula o seu. É possível ajuntá-los lá no programa de fidelidade da Gol, por exemplo. Você transfere para lá, né? E lá você junta, né, os 3, transfere de uma conta para o outro.
Uhum.
Tá?
Para quem quer mais informações, vai lá, pode ir lá no gerente bonzinho, aquele moço bonzinho que fica lá no banco, ele explica tudo isso? Ele te dá todas essas explicações?
Muitas vezes eles não vão ter todas essas explicações. Ele pode começar a te explicar alguma coisa, mas eu acho que no site dos próprios bancos você vai ter
mais interessante,
mais detalhes. Geralmente vai ser mais vantajoso você ver as informações no site. Acho que nosso tempo está esgotando aqui, tá, né, então posso só passar umas pequenas dicas aí para quem está acompanhando, para a gente terminar. Em primeiro lugar, escolha o cartão, né, que te oferece a melhor taxa de conversão. Você vai ver que entre cada um dos cartões tem uma taxa de conversão diferente do que você gastou para quantos pontos você vai acumular. Em segundo lugar, não se esqueça da anuidade, aquele custo que você paga por ano para ter o cartão de crédito. Quanto menor, melhor. Se você conseguir isenção, então, melhor ainda. Terceiro, que a gente já falou, observe a validade dos pontos acumulados. Não deixe esses pontos expirarem ou perderem a validade. Não desperdice esses pontos, porque eles podem trazer para vocês, como eu falei, desconto, de crédito de volta na sua próxima fatura do cartão de crédito, que é interessante também, possibilidade de pagar contas bancárias, crédito em celular, cinema, produtos e por aí vai. Tá? As taxas de conversão, elas são melhores quanto maior é o montante a ser resgatado. Se você resgata de 5 em 5 mil, a conversão é ruim. Se você gastar 50, converter 50 mil, a taxa de conversão para dinheiro é bem melhor. Tá? Já falei também, deixe para a última hora para resgatar, acumulando o máximo possível de pontos, né? E tenha acesso, mais uma vez, às melhores taxas de conversão. Né? Não deixe de se aproveitar de promoções que oferecem bônus para transferência de pontos para outros programas de milha. O Pedro falou aí, por exemplo, dos Miles, do Múltiplos, que são os programas da TAM e da Gol. Uhum. Geralmente eles oferecem, transfira 10 mil pontos e leve 50% de bônus. Ou seja, você transfere 10 mil pontos e recebe 15 mil, 5 mil a mais. Né? Porque eles querem que você fique preso a eles.
Exatamente.
Eles querem te prender. Exatamente. Não é isso? Eles querem a sua fidelidade.
Exatamente.
Então, se aproveite sempre que possível dessas promoções. Tá? Se for transferir para outro programa, escolha com cuidado, né? Considerando novamente a validade e a facilidade de uso. Não adianta você transferir para um Múltiplos, para uns Mais desses da vida, se você não vai conseguir depois emitir as passagens que você quer lá na frente para fazer a sua viagem.
Muito bom.
Tá bom?
Muito bom. Tudo bem. Fred, mais uma vez, obrigado pela sua presença, viu?
Valeu, gente. Obrigado a vocês aí.
Um abraço. Nem chuva segura esse homem. Segundona, ele tá aqui, forte e firme, para dar essas belas orientações para você que nos ouve. Frederico Torres, economista, aqui todas as segundas no Educando o Seu Bolso. Boa semana.
Vamos lembrar do blog, né, Fred? EducandoSeuBolso.blog.br.
Ah, esses são os pontos que a gente cede para ele participando aqui do programa. Ele divulgar o blog dele.
Isso aí.
Tá. Aproveite seus pontos, hein?
Isso. Nós temos final. Não estamos cobrando nada lá. Ainda não, ainda não. Abraço, gente. Valeu.
Abraço, Fred. Boa semana.